o mais breve possível, um amplo acordo de comércio e investimento, benefício para ambas as nações. Um acordo construído sobre mercados livres, respeito mútuo e aliança estratégica que nossos dois povos merecem. Bom, a carta foi enviada em um momento de aumento da tensão comercial entre os dois países e acrescenta mais um capítulo nesse debate sobre os impactos das tarifas americanas e sobre os caminhos que o Brasil deve adotar nas negociações com os Estados Unidos. Bom, está prevista uma reunião logo mais aqui no Palácio do Planalto. Esse deve ser um dos principais temas abordados entre o presidente Lula e os ministros aqui no Palácio. Então, existem, de fato, várias expectativas a respeito disso. Então, tem posicionamento do senador Flávio Bolsonaro, tem posicionamento do presidente Lula e a gente segue acompanhando as repercussões e os desdobramentos diretamente de Brasília. Volto com vocês.
Obrigada, Marco. Sem dúvida, ele está de olho lá nessa reunião e assim que tiver novidades, a gente vai atualizar também por aqui essa movimentação entre Lula e os ministros, essa discussão toda sobre a taxação. Já trouxemos a notícia, os recortes políticos, as manifestações do presidente, do principal candidato, também envolvendo ali as eleições em 2026. E vamos, é claro, repercutir o que o setor econômico traz sobre isso. A Câmara Americana de Comércio para o Brasil demonstrou preocupação com essa investigação dos Estados Unidos que acusa o governo brasileiro de práticas irregulares e propõe as novas tarifas sobre os produtos nacionais. A gente vai entender agora o posicionamento da entidade junto com a Danúbia Braga, ao vivo de São Paulo. Danúbia, bom dia, seja muito bem-vinda. Eu sei que você vai trazer a informação em detalhes, mas eu já imagino aqui, o setor está preocupado.
E muito, Bia. Muito bom dia para você, bom dia a todos. Anshan tem essa preocupação com essa nova tarifa aos produtos brasileiros, muito por conta de aumentar o custo, reduzir competitividade, também impor alguns obstáculos em relação a comércio e investimento bilateral. Então, por isso, uma grande preocupação por parte de diversos setores. Medida anunciada na noite de segunda-feira mostra ali uma investigação mais avançada de um processo que pode levar à imposição de sanções comerciais diretas. E aí, com isso, essa preocupação por parte de muitos setores. A investigação foi iniciada lá no dia 15 de junho de 2025 pelo Escritório de Comércio dos Estados Unidos, após uma determinação do presidente Donald Trump. E aí, apesar desse cenário, a Anshan destaca que o relatório reconhece os avanços de diálogo entre governos dos dois países, intensificado nas últimas semanas depois do encontro de Lula com Donald Trump. A Anshan também aproveita para pontuar que o texto sinaliza interesse do governo Trump na continuidade dessas negociações até uma decisão final sobre o caso, que está prevista para acontecer lá no dia 15 de julho. Abraão Neto, que é presidente da Anshan Brasil, destaca que o relatório não é final e reforça que ainda há tempo de evitar novas adoções de novas tarifas e que é muito importante manter um diálogo e boas negociações, Bia.
Danúbia, fica aqui com a gente, porque além desse setor, a Federação Brasileira dos Bancos também se manifestou sobre a nova taxação. O que diz a FEBRABAN?
Olha, a FEBRABAN fala muito a respeito da questão dessa investigação envolvendo o PIX brasileiro. A gente até separou uma arte, porque tem uma nota emitida, então, pela FEBRABAN, em que diz o seguinte: o PIX é uma infraestrutura de pagamento e não um produto comercial que favorece a competição e o bom funcionamento do sistema de pagamentos e, consequentemente, da atividade econômica. A nota segue dizendo que trata-se de um modelo aberto e não discriminatório, com participação de bancos, fintechs, instituições financeiras, nacionais e estrangeiras. Um outro trecho dessa nota também diz que não há qualquer restrição à entrada de novos participantes de qualquer porte ou segmento da indústria financeira, desde que opere no mercado nacional, já que é um sistema de pagamentos local e em reais a moeda brasileira. Um último trecho que a gente separou é que acreditamos que as avaliações do USTR resultem mais de informações incompletas acerca dos objetivos e funcionamento do PIX. Temos uma boa expectativa de que, no âmbito do sistema de audiência pública que continua aberto pelo USTR, as contribuições do Banco Central do Brasil e também dos integrantes do sistema bancário brasileiro, incluindo os bancos americanos, vão ajudar no esclarecimento das conclusões do órgão americano americano e também do comércio. Essa manifestação ocorre depois, então, dessa investigação e que pode justamente resultar nessas novas tarifas aos produtos brasileiros. Diversas instituições, então, se manifestando com grande preocupação e sempre reforçando que o diálogo é o melhor caminho. Volto com você, Bia.
Muito obrigado, Danúbia Braga, e bom dia para você que nos acompanha. Chegou aquele dia especial de perder a hora aqui no nosso Jornal da Manhã, mas cheguei. Estou vivo e preparado para conversar com o nosso querido Alan Gani. Aqueles vinhos bons do Tourinho me pegaram, né, Alan Gani?
Ah, com certeza, mas valeu a pena.
Gente, eu quero falar aqui com o nosso Alan Gani sobre a proposta dos Estados Unidos de aplicarem uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros e o quanto de impactos isso pode trazer ao nosso país, porque eles vão além das exportações, né, meu querido?
Com certeza, Evandro. O que que acontece, né? Com as tarifas protecionistas, o Brasil vai ter mais dificuldade de exportação. Então, por exemplo, ó, o impacto comercial e isenções, né, entre, né, considerando a tarifa e o que já tem de isenções, afetaria entre 9,5 bilhões de dólares e 10 bilhões em exportações brasileiras. Ou seja, a gente perderia receita com as exportações. E aí, qual que é o grande problema disso? Se o Brasil está exportando menos para os Estados Unidos, está entrando menos dólares, ou seja, diminui a oferta de dólares aqui no Brasil, e aí o câmbio sobe. Se o câmbio sobe, a incerteza pode pressionar o câmbio e enfraquecer o real. E onde é que pega também, Evandro? Na inflação. Por quê? Porque no processo produtivo há uma série de componentes importados. Então, se há um encarecimento do processo produtivo, há um encarecimento também no preço. As empresas acabam repassando no preço. Então, olha o efeito em cadeia que esse tarifaço pode trazer para a economia brasileira.
Quer dizer, né, Gani, mexe diretamente com os exportadores, e isso, claro, falando sobre a quantidade de exportação que a gente tem aqui no país por conta do agronegócio, é um volume gigantesco, mas quando pega na inflação, pega naquela pessoa que não necessariamente sequer acompanha a exportação, mas que vai viver os efeitos no bolso. E todo o ciclo também prejudicial e político que isso vai gerando aqui no país, né?
Com certeza. E veja, né? Por um lado, o fato da gente exportar menos para os Estados Unidos, a gente poderia ter a seguinte raciocínio. Ah, tá sobrando mais produtos aqui, então aumentaria a oferta de produto, então o impacto inflacionário não seria tão grande. Só que tem o outro canal, que é o canal do câmbio. E aí aquele consumidor que não tem nem ideia lá do que está acontecendo, que não está acompanhando política econômica internacional, acaba sofrendo no bolso. E evidentemente que a gente está falando de um ano eleitoral.
Exatamente.
E inflação num ano eleitoral acaba pesando muito. Aliás, a inflação já está aí, né, no acumulado 12 meses, acima do teto da meta, expectativas de inflação desancoradas e mais este problema agora de uma eventual pressão na taxa de câmbio. Evandro.
Gani, obrigado por enquanto. Já falamos mais, meu amigo.
A gente vem agora ao vivo para o Rio de Janeiro para conversar com o Rodrigo Viga sobre o julgamento da morte do menino Henri Borel. Estamos chegando no décimo dia, Viga, e hoje a expectativa é de debate direto entre acusação e defesa, né? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Bia. Bom dia, Cine, ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Vou usar aqui minha bagagem, minha experiência, minha quilometragem para dizer o seguinte: muito provavelmente estamos entrando hoje no último dia, se não no penúltimo dia, desse que é o já mais longevo, mais longo, mais duradouro julgamento de toda a história da Justiça do Rio, já desde a reforma no Código Penal, no processo penal, que aconteceu no ano de 2008. Como você bem disse, hoje é um dia importante aqui na Justiça do Rio, já não estão sendo liberadas imagens desse julgamento, a pedido, inclusive, de defesa e de acusação. Mas, ao longo dessa quarta-feira, nós devemos ter por aqui a fase importante de debate entre os advogados de defesa e os advogados de acusação. Há também uma interveniência, uma participação do Ministério Público com o direito à réplica e tréplica. Ou seja, devemos ter um dia duro, pesado de sustentações e argumentações que devem durar, Bia, Cine, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, pelo menos 10 horas. Por isso que, a depender do rito, do ritmo e também do trâmite, podemos estar no último ou no penúltimo dia. A juíza Elizabeth Machado Louro sempre tem esgotado todo o tempo viável e suportável fisicamente, né, humanamente suportável, para tentar dar celeridade nessa reta final. Ao final de cada dia, ela interrompe esse júri popular e a partir do dia seguinte, às 10 horas da manhã do dia seguinte, os trabalhos são retomados. Fica a expectativa pela sentença, que é praticamente conversando aqui na Justiça do Rio, de Andorra Líquida Certa, para Monique Medeiros e Doutor Jairinho, que são acusados de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, sem direito de defesa da vítima, o menino Henri Borel, que morreu com apenas 4 anos de idade. E a família de Henri Borel está aguardando há mais de 5 anos justamente esse momento que está por chegar nas próximas horas, viu, Bia?
Exatamente. A gente espera mesmo que seja já o último ou penúltimo dia para que finalize de uma vez por todas essa discussão que já dura 5 anos. E a gente conversou muito também, Rodrigo Viga, nos últimos dias sobre aquela estratégia da defesa do doutor Jairinho de pedir que ele falasse ao juiz somente depois que a Monique prestasse depoimento por alguma preocupação com o que ela pudesse trazer. E realmente, ela falou que acredita que o padrasto, então namorado dela, matou Henri Borel e que ela teria sido dopada. É uma total novidade esse argumento?
Pela primeira vez, viu, Bia? Monique Medeiros, como a gente já vinha dizendo aqui antecipadamente no microfone da Jovem Pan, antecipando para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Pan, Monique Medeiros iria, e foi o que aconteceu, apontar o dedo para seu ex-companheiro, o padrasto de Henri Borel, o ex-vereador e ex-médico doutor Jairinho. Ela disse que acredita que foi Jairo de Souza, o Jairinho, o responsável pela morte do filho dela. E disse o seguinte, que ao longo do período do relacionamento, teve momentos tensos, difíceis, era uma relação tóxica com o Jairinho e infelizmente não conseguiu perceber os sinais dados pela babá Tainá Ferreira, pelo próprio filho, de que cenas similares àquela de agressão, de espancamento, estavam acontecendo. Ela não via ou não acreditava. E disse também que foi dopada naquele dia crucial em que o menino, o pequeno Henri Borel, acabou sendo espancado, teve lacerações hepáticas, ou seja, no fígado, hemorragia interna e, consequentemente, veio a óbito. Foi um longo depoimento de Monique Medeiros, de aproximadamente 9 horas, maior até do que a oitiva interrogatório envolvendo Jairo de Souza, o ex-médico e ex-vereador doutor Jairinho, que disse também, após ouvir todas as palavras de Monique Medeiros e outras 22 testemunhas que o antecederam, que tudo que foi dito contra ele é mera especulação. Não teve nada de agressão, não teve nada de espancamento e chegou a soltar a seguinte frase: jamais deu sequer um peteleco em alguém, seja um enteado, seja uma ex-companheira. Nega, categoricamente, que tenha sido responsável pela morte do enteado Henri Borel. Continua a defesa de doutor Jairinho, sustentando que foi um acidente doméstico, mas os laudos técnicos e periciais mostram que não há compatibilidade entre o que Jairinho fala e aquilo que foi captado através de uma análise pericial, a tal laceração hepática, provocando uma hemorragia e a morte da criança de 4 anos de idade. Se não hoje, no mais tardar amanhã, feriado de Corpus Christi, conheceremos a sentença de Jairo de Souza Ferreira, o doutor Jairinho, ex-médico e ex-vereador, primeiro a ser cassado aqui na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro por quebra de decoro parlamentar, e também de Monique Medeiros, que está tentando a defesa da Monique Medeiros afastá-la do protagonismo da morte do filho e imputá-la a ela, talvez, uma responsabilidade por omissão ou negligência. No caso de doutor Jairinho, segundo fonte da Jovem Pan, a situação é muito mais crítica, muito mais delicada. Aí sim, homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, sem direito de defesa da vítima, um menino de apenas 4 anos de idade, viu, Bia?
As duas partes, né? As defesas atuando de uma forma como se essas agressões nunca tivessem acontecido, sendo que o laudo do perito, do médico legista é muito claro, de que não há nenhuma característica de acidente doméstico envolvendo as lesões que foram encontradas no corpo de Henri Borel. Viga, obrigada pelas informações, eu sei que você está atento por aí, qualquer novidade é só chamar a gente. Até daqui a pouco.
Agora 7:30.
De olho na Copa. Oferecimento, bota essa paixão pra jogo. Bet Nacional, a bet dos brasileiros.
E há poucos dias do início da Copa do Mundo, a delegação sul-africana atrasou o embarque para o México por conta de problemas com vistos da equipe. Quem conta é o Giovanni Chacon.
A delegação da África do Sul adiou a sua ida para o México, que estava prevista para o último domingo, e o motivo foi um problema na emissão dos vistos para os atletas e membros da comissão técnica do time sul-africano. O ministro dos Esportes da África do Sul classificou essa viagem como um fiasco e disse que os sul-africanos estão sendo feitos de tolos. A seleção sul-africana abre a Copa do Mundo diante do próprio México no dia 11 no estádio Azteca, na cidade do México, capital. Os Bafana Bafana, como são conhecidos, ainda têm a Tchequia como adversária na segunda rodada em Atlanta, nos Estados Unidos, e volta ao México, encerrando a fase de grupos contra a Coreia do Sul em Monterrey.
Essas notícias da Copa já vão contagiando a gente, deixando no clima, no hiperfoco, na questão monotemática. E também para falar de tempo aqui agora, né? Com essa alegria de futebol, a gente mistura com a alegria da previsão do tempo, porque ela vai trazer sol, ela vai trazer calor, tempo firme para quem vai curtir o feriado. É ou não é?
As conexões que fazem aqui da
a gente dá um, previsão. É o gancho.
Bom dia. O gancho aqui é maravilhoso. Tudo bem, Bia? Bom dia para você, para o Cine. Bom dia à nossa audiência. A gente vai falar da quarta-feira, pré-feriado de Corpus Christi, inclusive, que é amanhã, quinta-feira. Já adianto um pouquinho para vocês, dando um spoiler, que o feriado vai ser, sim, de tempo firme. Não tem possibilidade de chuva, apesar das temperaturas mais amenas.
Bom, friozinho, tá? Mas sem chuva.
Friozinho, sem chuva. Algum chuvisco ou outro no litoral de São Paulo a partir de amanhã. No domingo, chuvisco em áreas do sul do Brasil. Mas, no contexto geral, o feriado vai ser bom. Já eu trago mais informações sobre ele. A gente fala sobre hoje, quarta-feira, sobre a possibilidade de chuva no Brasil. Tem alerta do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, para a região norte e nordeste do Brasil, desde o sul da Bahia, pegando áreas litorâneas ali da região nordeste, passando para a região norte do país também. Região centro-oeste do país, região sudeste, região sul, centro e sul do país, vai seguir com aquele mesmo predomínio dos últimos dias, sem grandes novidades. Tempo firme, tempo seco, umidade relativa do ar mais baixa no interior da região nordeste do Brasil e temperaturas mais amenas durante a tarde. Hoje a gente pode comemorar sim, Bia, porque sobe um grau a temperatura aqui.
Olha,
em São Paulo.
Só.
A gente vai sair de 20.
Que generosa,
21.
Paula Nobre. Nossa. Sobe um grau.
É, eu trouxe grandes novidades para você. Boas notícias, tá? Um grau é bom. Com solzinho aparecendo durante a tarde, eu acho que com esse frio que a gente está sentindo nos últimos dias, dá pra gente comemorar sim. Nosso mapa de chuva, Bia, olha só, umidade marítima que vai levar alguma chuva ou outra para áreas ainda do Rio de Janeiro, mas não é chuva forte mais. Áreas também no Espírito Santo, leste de Minas Gerais, também litoral sul do estado de São Paulo, Baixada Santista hoje com mais nebulosidade e também litoral do Paraná nessa condição. Aí as demais áreas, Bia, é sol, temperatura em elevação durante a tarde, a gente vai saindo daquela mínima na casa dos 13, 14 graus aqui em São Paulo, durante a tarde a temperatura sobe um pouco mais. E aí vamos a elas, as temperaturas para a gente já começar a ver aqui como é que fica o tempo hoje. Olha só, a gente tem BH com 24 graus, a gente tem Capital Paulista com 21, você que está em Porto Alegre, 21 graus também, a temperatura sobe por aí.
Para o gaúcho subiu mais,
tá,
né?
Tá bem. 32 graus em Cuiabá, para você que está em Palmas, 32 graus. E aí vamos a São Luís, no Maranhão, com máxima de 30 graus para hoje. Calma que eu vou trazer a previsão do tempo para esse feriado prolongado, mas eu já adianto que vai ser muito parecido com o dia de hoje, tá? Tempo aberto, pouca variação de nebulosidade aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro também. Temperatura em elevação na maior parte do feriado para vocês dois, que eu sei que estão de folga.
Que bonita a imagem. Bom dia, Avenida Paulista.
Bom dia para vocês.
É isso. Daqui a pouco mais detalhes, então, da previsão do tempo, com promessa de muito calor e sol para esse feriado.
Muito calor, não.
Já joga para ver se Deus manda, né?
É isso. Tchau.
Obrigada, Paula.
Aliás, Bia, você estava falando da Avenida Paulista. A Avenida Paulista daqui a pouco me viu correndo acelerado para chegar neste lugar, gente.
Olha, a carinha de sono.
Sabe quando tudo dá errado? Você acorda à tarde, aí você olha, você lembra que é seu rodízio, então você não pode vir de carro. Aí você vai consultar o aplicativo.
Sério, ainda essa?
Aí você vai consultar o aplicativo e está dando meia hora num trajeto que você faz em 10. E aí você fala, opa, correrei para o metrô.
Mas deu tudo certo.
Cheguei.
Daqui a pouco você tem a missão de trazer o cardápio do café da manhã.
Exatamente.
Para alguma região do país.
Já está aqui.
Faz
ó.
Na virada das 8.
E eu quero contar para vocês que em meio ao anúncio de novas tarifas ao Brasil, o presidente Lula criticou os irmãos Flávio e Eduardo Bolsonaro e ironizou a foto tirada pelos dois com o presidente norte-americano. Vamos acompanhar.
O bolsonarismo ficou muito da vida. O que aconteceu? Eles foram lá. A família foi lá essa semana e foi conversar com o Marco Rubio. Porque aquela fotografia que eles tiraram com o Trump, você viu, o Trump sentou e falou, fica em pé. Eles ficaram em pé. Aquilo é fotografia de campanha. Tá? Aquilo é fotografia de campanha. Então, mas eles foram encontrar com o Marco Rubio. E quando é ontem, eu soube da notícia que o comércio americano resolveu taxar o Brasil em 25%. Quando nós estávamos em negociação, quando eu tinha tido uma reunião com o presidente Trump.
Vamos lá conversar com os nossos comentaristas. Lucas Ferreiro, Zé Maria Trindade, seu Zé, que saudade. Bem-vindo, meu amigo. E aí eu começo contigo, porque o PT e o presidente da República estão tentando colar essa imagem do tarifaço à família Bolsonaro por conta da visita que eles fizeram recentemente ao presidente norte-americano, como ironizou ali o próprio presidente. Tentaram até criar uma espécie de campanha ali, chamada de Tariflávio, em vez de tarifaço, né? Como é que você avalia a possibilidade disso colar em Flávio Bolsonaro, que também é pré-candidato à presidência da República? Seu Zé, bom dia.
Pois é, sabe aquela história da namorada que quer te deixar, você ajeita de um lado, ajeita de outro, faz mesuras, dá presente, ela fala, ah, não tá legal, é essa relação de Lula com os Estados Unidos, viu? Muito bom dia, meu caro Cine, seja bem-vindo. Bom dia, Bia, e bom dia a você que nos acompanha. Bom dia, Luca. Olha, essa relação Brasil-Estados Unidos está esquisita e esquizofrênica. Não dá para entender a racionalidade dos Estados Unidos, que exporta mais para o Brasil do que o Brasil exporta para os Estados Unidos, se preocupar tanto com essa balança comercial e impor tarifa num importador. Eu realmente tenho dificuldade de entender. Mas aí estão também envolvidos critérios políticos. O presidente Lula aprendeu lá atrás que defender essa nacionalidade, esse nacionalismo, essa soberania é bom para a pesquisa pública. E aí o que acontece? O presidente foi muito pouco presidente da República e mais marqueteiro. É a especialidade do presidente Lula. É isso aí, palanque eleitoral e esse tipo de fala que ironiza o adversário. Ah, papai está sofrendo, papai não sei o quê, colocando Flávio como um inocente filho de papai, e não é bem assim. Então, o jogo eleitoral está colocado. Sabendo disso, Flávio Bolsonaro fez a vacina política e mandou uma carta, essa carta aos Estados Unidos, pedindo para não taxar o Brasil. Tarde demais. O processo, a fotografia, o Orlando Brito, um fotógrafo amigo meu, dizia, Zé Maria, a foto fala. Aquela foto do Flávio Bolsonaro ao lado de Eduardo Bolsonaro e o Figueiredo, Paulo Figueiredo, mostra claramente que ele estava numa linha de colocar sanções contra o Brasil para atingir a política do atual governo. Isso é evidente. Mas o que acontece agora? É tudo uma disputa política. E no meio disso tudo estão os empresários brasileiros, as empresas. E devo dizer que eu fiquei aí nessa lista até com medo de taxarem o hambúrguer baiano, né, o acarajé, como atrapalhador das lanchonetes americanas.
Ai, Zé.
Não afetem os nossos cardápios, pelo amor.
Não mexam com o acarajé. Pode mexer com o Pix, mas não mexe com o acarajé, tô brincando.
Nem com o pão de queijo.
Nem com o Pix, nem com o acarajé. Nem com o pão de queijo, é.
Merreiro que agora abriu um sorriso aqui, Lucas Merreiro, mas estava com cara de poucas ideias até agora, preparadíssimo para falar de taxação, né, Merreiro? É porque isso acaba não alegrando a nossa quarta-feira. Só que, Merreiro, a gente já tinha antecipado aqui em conversa que esse discurso de Lula chegaria. O que eu não imaginava é que eu seria tão transportada para 2 de abril de 2025, quando veio o primeiro tarifaço. Porque foi a mesma cara, o mesmo verniz, é de microfone, fazendo discurso para bolha, fazendo críticas, como se de alguma forma essas falas feitas aqui com um tom eleitoral fossem chegar até Donald Trump, que vai se sensibilizar com o que o Lula disse aqui no Brasil, com o microfone para os eleitores dele, e vai pegar o telefone e vai fazer uma ligação para resolver tudo.
Hello.
Hello.
bom dia, Bia, bom Evandro, dia. Bom dia, Zé Maria. Bia, eu gosto muito desses ganchos que você faz e mais uma vez você acertou perfeitamente ao lembrar dessa ocasião no ano passado em que os bolsonaristas estavam, então, comemorando aquelas primeiras tarifas do Trump, né? Aquilo aconteceu no ano passado. O pessoal que está acompanhando vai lembrar. E o que aconteceu naquela época com o Lula? Ele estava numa queda abrupta ali de popularidade. Quando aconteceu isso, aquelas conversas do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo com o Trump e eles comemorando as taxações, o Lula começou a denunciar aquilo e começou a ganhar um pouco mais de popularidade. Agora, a gente pula agora para 2026, né, junho de 2026, o Lula se viu numa situação meio complicada, porque umas semanas atrás ele tinha se encontrado com o Trump e voltou cantando vantagem, dizendo que era um grande estadista, que tinha feito grandes acordos para o Brasil, né, se colocando como uma pessoa séria e tal. Só que pouco tempo depois, o Trump vai lá e impõe taxas aí, ou diz que vai impor taxas de 25% sobre produtos brasileiros. O Lula olha e fala, putz, como é que eu vou agora justificar, né, aquela minha posição que eu estava colocando até agora como um grande estadista, um grande negociador? Ah, já sei, eu vou trazer de volta aquela memória do ano passado, né, em que eu ganhei mais popularidade. Então ele tenta atrelar esse novo tarifaço, esse novo possível tarifaço aos bolsonaristas, algo que na prática não é verdade. A gente sabe que dessa vez o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo, esses bolsonaristas que têm diálogo sim com a Casa Branca, não articularam, né, dessa vez não articularam para aumentar esse tarifaço, não comemoraram esse tarifaço, mas é claro que o Lula vai trazer essa memória, né, de quando os bolsonaristas o comemoraram para tentar ganhar alguma popularidade, tentar salvar um pouco a imagem dele. E, ao mesmo tempo, vai tentar uma nova reunião com o Donald Trump, para mais uma vez dizer, olha, agora sim eu resolvi o problema. Manter aquela imagem de grande negociador, de grande estadista, que a gente sabe que disso o Lula não tem nada. E, por parte do Trump, ele está fazendo aquela negociação por intimidação, como ele sempre fez, né? Então, ele diz que vai aumentar imposto, às vezes de fato exerce as taxações, quando na verdade ele tem um outro interesse. Qual será que é o interesse do Donald Trump? Dessa vez, essa é a pergunta que fica, né? Será que tem algo a ver com as terras raras? Será que o acordo que o Brasil fez com os Estados Unidos em relação a terras raras possivelmente não satisfez o Trump? Será que ele está buscando uma outra coisa? Será que é só a questão do PIX? Ainda não sabemos. O fato é que todo esse conflito político pode prejudicar muito o cidadão brasileiro, vide essa possível taxação de 25% nos produtos brasileiros.
Valeu, meu amigo. E o Ministério Público de São Paulo pediu a condenação de policiais civis e outros investigados acusados de integrar um esquema de extorsão, lavagem de dinheiro, cobrança de propina. Vamos falar com o nosso David de Tarso. Esse caso tem ligação com o quê, David? Bom dia, bem-vindo.
Oi, Cine, muito bom dia a você, a Bia e a todos que nos acompanham. Tem a ver com o delator do PCC, né? Ficou conhecido assim o Vinícius Gritzbach, que foi assassinado no Aeroporto Internacional de Guarulhos. E agora os desdobramentos em relação a esse caso, porque durante a delação dele, ele relatou que um delegado, assim como policiais civis, cobravam propina para que não realizasse investigações ou até mesmo, né, para que ocultasse algumas provas. Então, o Ministério Público de São Paulo, que realizou a Operação Tácitos em conjunto com a Polícia Federal, está oferecendo essa denúncia para que eles sejam punidos pelos crimes mais variados, desde tráfico de drogas, associação criminosa, porque eles agiam até mesmo com agiotagem também, corrupção, além de outros crimes que são englobados, ou parcial ou até mesmo integral, essas condenações, né, solicitadas pelo Ministério Público de São Paulo, porque, de acordo com as informações do MP, há elementos suficientes de que esses agentes, ao todo são 7 servidores públicos ligados à segurança pública, que são, então, que foram denunciados pelo Ministério Público. para o MP, não existem dúvidas de que eles promoveram esses crimes. A gente relembra também que no caso do delator do PCC, Vinícius Gritsba, também tem o aspecto dos policiais militares que faziam a segurança dele no dia em que ele foi assassinado, prestavam esse serviço, mas aí está na esfera militar esse julgamento. A gente está falando só da questão daquilo que ele delatou, porque o delegado que fazia essas ações, até mesmo os policiais civis, foram delatados pelo Vinícius Gritsba, e dessa maneira o Ministério Público pede essa condenação dos envolvidos nesse caso. Mas aí tem advogado, tem empresário, não só policiais civis e delegado, né? Tem outras pessoas também envolvidas, e o Ministério Público está oferecendo essa denúncia envolvendo o caso Vinícius Gritsba. A gente segue acompanhando para saber se a justiça vai acatar e de que forma que vai seguir os trâmites em relação a esse processo. Eu volto com vocês.
Valeu, David. Agora 7 horas e 45 minutos.
Repita.
7h45 da manhã.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você.
Loja 100. Entrega e montagem cortesia. Ainda bem que tem.
Aqui nas Lojas 100, o preço baixo tá escalado.
Tem entrega cortesia, o melhor atendimento.
Tudo pra você vencer.
Geladeira Electrolux Corinox, 400 litros, frost-free, com tecnologia inverter. Nas Lojas 100, só 3.298 à vista. Ou 12, de 318,20 por mês. Super fácil no carnezinho. Lavadora Panasonic Branca, 15 quilos, com sistema ciclone de lavagem sem agitador. Nas Lojas 100, só 1.898 à vista. Ou 12, de 183,10 por mês. Aproveite.
Com o time das Lojas 100, você sempre ganha.
Fala galera, Tico Santa Cruz, Detonautas, estou passando aqui para te fazer um convite. Um convite bem especial, falou? No dia 13 de junho, às 15 horas, a gente tem um encontro marcado do Jovem Pan Music no Parque Capivari, em Campos do Jordão. Vai ser um show especial com muita música, energia e participação de vocês para fazer acontecer. Então, ó, marca na agenda, chama a galera e cola lá com a gente. Espero vocês lá.
Apoio Parque Capivari, Instituto Parque Capivari.
Para você, amante da culinária japonesa, Toro Sushi. Gostamos do imperdível. Nossos deliciosos cortes de sushi, eventos e delivery. Venha para o Toro ou leve o Toro para sua casa. E desfrute também do nosso happy hour de quarta a sexta, das 18 às 20 horas. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Toro Sushi, Alameda dos Anapurus, 1430 em Moema.
Minutos.
Repita.
7h48 da manhã.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que não tem pressa para pautar a PEC que coloca fim à escala 6x1. Vamos acompanhar.
Não é razoável que a Câmara dos Deputados passe 5 meses debatendo um assunto muito relevante para o Brasil, para o povo brasileiro e para a nação, e também para os trabalhadores e para os empreendedores, e o Senado Federal seja obrigado a carimbar um texto aprovado na Câmara. Eu espero que o Senado da República, como Casa da Federação, possa ter o tempo razoável para se desobrigar do debate com essa envergadura e com essa magnitude. Eu espero muito que nesse debate a gente possa, à altura do Senado Federal, da Casa da Federação, promover um aperfeiçoamento nesse texto, se couber. E eu tenho certeza absoluta que, assim como outros senadores pensam como eu penso, seria muito razoável se o Senado pudesse melhorar um texto com essa importância. Se os senadores pudessem debater um assunto dessa envergadura com calma, sem assodamento, sem pressa.
Tá aí. Ô, Zé Maria Trindade, é apenas discurso? Tem a ver com o fato de Davi Alcolumbre não concorrer a uma reeleição ao Senado no próximo ano? Ou, de fato, ele quer discutir esse tema com tranquilidade, com aprofundamento? O que que você me conta, meu amigo?
O presidente do Senado, Cine, ligou para líderes de partidos políticos, conversou e entendeu que tinha autonomia para fazer esse discurso. Esse é um discurso de pé em cima do projeto. E por incrível que pareça, dessa vez ele está certo. É um assunto que muda as relações de trabalho no Brasil de uma forma muito abrupta e não dá nem tempo para adequações. Não é rapidamente que se contrata novos profissionais, treina, né? Redistribui a empresa. Em alguns setores existe até a possibilidade de inviabilização. Davi Alcolumbre acertou ali com os líderes uma reunião formal, mas já por telefone ele já sabe o que a maioria do Senado pensa. Aqui existe uma lenda de que o Congresso Nacional, a arquitetura, tem uma bacia para cima, que significa a abertura para o povo. E o Senado é uma bacia emborcada, né, que significa abafar. E isso aí é o resultado, na verdade, de uma luta de ego também. Os senadores querem ser mais importantes do que os deputados. O político é assim, quando ele morre, o corpo vai num caixão e o ego num caminhão ou numa carreta, de tão grande que é o ego. Mas nesse caso aí, existem divergências políticas e a força dos empresários que acordaram tarde, mas acordaram e foram ao presidente Davi Alcolumbre alertar sobre a possibilidade de inviabilizar setores e o tanto que esse projeto mexe com as relações de trabalho em ano eleitoral. Olha, depois da lei ficha limpa, que foi empurrada goela abaixo aos deputados e senadores, esse foi o projeto mais forte e que foi colocado de fora para dentro. Primeiro, convencer a população, a opinião pública e depois as excelências por aqui. Davi Alcolumbre vai mudar esse texto aprovado na Câmara, o que obriga a volta aos deputados. É um tempo bom para pensar nas consequências.
Mudar esse texto porque está muito preocupado com o andamento econômico dele. A gente aqui tem que ser sensato. Nós ouvimos em vários momentos posicionamentos críticos de vários analistas, economistas, setores da economia. Não existe um movimento contrário à melhora da qualidade de vida do trabalhador, mas uma preocupação sobre a pressa com que o tema foi tocado, principalmente na Câmara Federal. Chega no Senado com esse pé no freio? Que bom, é um acerto. Mas é um acerto que realmente visa, né, Lucas Merreiro, essa preocupação com o teor do texto ou simplesmente algum desejo político por trás disso? Tem uma frase que o Davi Alcolumbre soltou em torno desse assunto que também vem muito ao encontro com o que o Zé Maria acabou de dizer sobre os egos. Ele disse: nós não somos meros carimbadores dos textos que vêm da Câmara. Ou seja, eles querem mudar esse texto, mas é realmente com algum tom de preocupação técnica ou só para deixar digital do Senado?
Bom, primeiramente, tenho que ser justo aqui. No mérito da questão, no discurso em si, o Alcolumbre está corretíssimo. O Senado, de fato, não tem que ser um carimbador do que vem da Câmara dos Deputados. Realmente foi aprovado com muita pressa. Realmente precisa de mais discussão. Tudo que ele falou ali está irretocável. A grande dúvida é isso que a Bia colocou, mas qual é o interesse político? A gente também não vai ser ingênuo o suficiente de acreditar nas gigantescas qualidades republicanas do Alcolumbre e preocupações com o Brasil. Não é necessariamente isso, até porque, até o começo dessa semana, se não me engano, ele estava procurando o Lula, tentando se aproximar do Lula, para ver como aprovar essa PEC da escala 6x1. O próprio Lula, inclusive, se fez um pouco de difícil, né? Deu a entender que não ia encontrar com ele. E agora ele vem com esse discurso muito enérgico, muito duro, não contra a escala 6x1 necessariamente, mas aparentemente propondo uma discussão um pouco mais razoável, vamos colocar assim. O que aconteceu nesse meio do caminho? Será que ele ficou muito insatisfeito com o fato do Lula não querer encontrar com ele? Afinal, quais são as razões políticas para o Alcolumbre fazer o que ele está fazendo? Não sabemos por enquanto, e é claro que isso pode mudar também. Às vezes o governo basta fazer uma ligação, uma reunião, tudo muda, o Alcolumbre pauta o projeto e passa com facilidade no Senado. A gente sabe que isso pode acontecer. Agora, se as coisas acontecerem de acordo com o que foi colocado pelo discurso dele, que bom, de fato é o que o Brasil precisa. Por mais que a população tenha aprovado em grande escala a escala 6x1, a população não tem o tempo, a disposição, a capacidade de se debruçar em estudos e entender o impacto econômico negativo que uma proposta como essa pode gerar para o Brasil. É para isso que nós elegemos representantes. O problema é que hoje em dia os nossos representantes, eles têm mais medo de liderar a população e aí acabam sendo liderados pelos próprios eleitores. Então, eles ficam reféns dos anseios populares momentâneos e aí acabam aprovando esse tipo de projeto. Tanto é que, e eu sempre coloco isso aqui, a oposição, a suposta oposição, em grande parte, votou a favor da PEC da escala 6x1. Isso está completamente errado. É a oposição não fazendo o papel dela. Então, espero que, quem sabe, né, num lampejo iluminado aí, a gente consiga finalmente ter uma discussão séria sobre isso. Talvez, né, não sei se estou sendo otimista demais aqui, mas talvez o Senado proponha justamente essa discussão que a Câmara dos Deputados, lamentavelmente, com raríssimas exceções ali dentro, falhou em apresentar.
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Bom dia, Brasil, vice da Jovem Pan. E depois de baterem um novo recorde ontem, foi Touro de Ouro em Nova York, as bolsas americanas amanhecem rondando 0-0 em leve queda nessa quarta linda. Quarta linda porque amanhã é feriado e as bolsas não abrem. Em Nova York, a Nasdaq, a bolsa da tecnologia, tá com 0,1% de alta, rondando 0-0. O S&P, que ontem fechou pela primeira vez acima de 7.600 pontos, tá caindo 0,1, mas se mantém perto do recorde histórico. O Dow Jones está caindo 0,4. Na Europa, na média, as bolsas estão caindo 0,5% agora. O tom do dia é marcado por novas ameaças do presidente americano Donald Trump e pela terceira alta seguida do petróleo com a escalada das tensões no Oriente Médio. O barril Brent de petróleo, referência para a Petrobras, está com 3% de alta, quase 99 dólares, depois que os Estados Unidos e o Irã trocaram um chumbo pesado nessa madrugada. Apesar do fogo cruzado intenso desta noite, os Estados Unidos disseram que o frágil cessar-fogo segue em vigor. Por outro lado, o Trump voltou a elevar o tom das ameaças comerciais, anunciando a imposição de tarifas adicionais de até 12,5% em cima de 60 países devido às supostas ligações com produtos fabricados com trabalho forçado. A União Europeia, o Reino Unido e, infelizmente, o Brasil estão nessa lista de 60 países. Realmente, o empresariado brasileiro não tem um dia de paz. O minério de ferro caiu 0,6% essa madrugada em Dalian. O índice do dólar DXY, bem como as bolsas, está rondando 0-0 em Nova York. Sobe 0-1, nada demais. E o Bitcoin está 67.300 dólares. Agenda econômica lotada, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Por lá, vão sair os PMIs de serviços e compostos que vão nos dizer como andou a economia em maio. Vai sair o ADP, os dados do emprego privado americano, e vai ter a divulgação do livro bege com as projeções econômicas do Banco Central americano. Aqui no Brasil, além dos PMIs de serviços e composto, tá? Que toda virada de mês sempre sai os PMIs no mundo inteiro. São uns indicadores muito importantes, tá? São muito bonitos. Se eu tivesse que escolher só um indicador na vida, seriam os PMIs. Então tem que olhar para eles. Também vai sair a produção industrial e a balança comercial, que o nosso agronegócio carrega nas costas. E a política segue no radar. Amanhã, feriado, o pré-candidato Flávio Bolsonaro vai se encontrar com um apoiador muito importante para a Marcha de Jesus. O governador Tarcísio de Freitas, que na segunda-feira disse que não há espaço para uma terceira via na corrida presidencial deste ano. Eu sou Pablo, bons negócios e um lindo fim de semana, feriado em família. Vai, Torinho! Vai, Torinho!
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Rede Jovem Pan.
Jornal da Manhã, agora 7 horas e 59 minutos.
Repita.
7h59 da manhã, da quarta-feira, 3 de junho. Eu estava ansiosa por esse segundo bom dia para ouvir o café da manhã do Evandro Sim.
Hoje eu quero trazer o café da manhã do Cleivson Barbosa, que me mandou uma mensagem aqui de Caruaru. E olha só como ele disse: o café já foi, vice. Aquele cuscuz com banana da terra assada e uma xícara de café. Cleivson, muito bom nessa terra boa aqui no mês de junho. Pega fogo, Caruaru, uma das maiores festas juninas do país. Um abraço para todos vocês que estão no Nordeste aqui do Brasil. Aliás, sempre que você quiser, compartilhe comigo aí qual é o teu café da manhã para a gente poder trazer para todo mundo que assiste e ouve o nosso Jornal da Manhã.
A gente estende um bom dia especial também para a Vilhena, Rondônia, o Éder, o Matheus e a Josélia, que escutam a gente pelo rádio no começo da manhã e depois acompanham a Jovem Pan também na TV aberta. Vamos aos principais destaques dessa nossa quarta-feira. Edson Fachin diz que o judiciário ainda não foi comunicado pelos Estados Unidos da classificação das facções PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas. E afirma que o Conselho Nacional de Justiça pode vir a atuar sobre o processo nesse tema.
Após mais de 20 anos de negociações, a China reconhece o Brasil como livre da febre aftosa e suspende restrições à exportação de carne bovina de todas as regiões do país.
Nós temos também os destaques ao vivo no Noticiário Internacional. Ó, quem está chegando por aqui, sempre sorridente. Eliseu Caetano, qualquer informação.
Depois de ter tomado meu cafezinho preto com pão na chapa e ovo mexido, viu, Biesine? Por aqui nos Estados Unidos, a principal notícia do dia é que o secretário de Estado, Marco Rubio, em uma entrevista concedida na noite de ontem, afirmou que os Estados Unidos não ofereceram uma redução das sanções ao Irã em troca da reabertura do Estreito de Hormuz.
A gente vai trazer também mais informações com o nosso Rodrigo Viga. Qual é o seu destaque aí no Rio de Janeiro, meu amigo?
Ficou preso na fila do pão hoje, né, o Pac-Man do microfone. Ô, meu caro Cine, vamos aos fatos e os acontecimentos. O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, estava na expectativa de reverter lá no TSE aquela inelegibilidade até 2030, mas ficou só na expectativa, frustração, né, total, condenação mantida. Agora a decisão está na mão do STF para definir se teremos ou não a tal falada e badalada eleição direta para a escolha do governador tampão em 2026. Eu não acredito, Cine.
De Brasília, ao vivo com a Rafaela Almeida, no destaque que tem mais treta envolvendo o filme Dark Horse, né, Rafaela?
Exatamente, em meio a todas as investigações do caso Master, Bia, novas mensagens apontam que Daniel Vorcaro teria dado prioridade ao financiamento do filme sobre o ex-presidente após cobranças atribuídas a Flávio Bolsonaro. E os detalhes daqui a pouco a gente confere.
E a Beatriz Manfredini vai falar dos bastidores do Tarifaço, mas do medo que o PL está disso resvalar diretamente na candidatura de Flávio Bolsonaro. O que, que se apurou hoje, minha amiga? Bem-vinda.
Altos e baixos na pré-campanha de Flávio, né? Uma hora desce, uma hora sobe, está uma montanha russa. Evandro, bom dia para você, para a Bia, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Olha, a pré-campanha de Flávio vinha tranquila na semana passada, depois do saldo positivo do encontro na Casa Branca com Donald Trump e ali da transformação, né, do entendimento que facções criminosas aqui do Brasil são facções terroristas, organizações terroristas, melhor dizendo. Isso tinha feito esse assunto com que Flávio Bolsonaro subisse nos trackings internos do PL, nas pesquisas internas que eles fazem, então, para entender o momento depois de uma situação ali de queda, de derretimento mesmo, após aquela divulgação de áudios entre ele e Daniel Vorcaro do Banco Master. Só que agora, essa nova situação acende um alerta, porque a narrativa mudou de novo. O que entende a pré-campanha de Flávio é que o pré-candidato à presidência da República até agiu rápido. Divulgou ali, então, uma carta dizendo, né, que pediu para a Casa Branca, para Donald Trump, Marco Rubio, para não prejudicarem o PIX, para não taxarem invadirem o Brasil. Então o entendimento é que até teve uma resposta rápida, mas que essa é uma narrativa muito fácil de ser virada a favor do presidente Lula, que tenta a reeleição. Já estava no planejamento do PT, como a gente mostrou aqui, essa tentativa de resgatar aquela narrativa da soberania, que funcionou muito para o presidente no ano passado, no primeiro tarifaço. E agora, rapidamente, o Partido dos Trabalhadores e aliados do presidente Lula começaram a atirar em Flávio nas redes sociais, usando até a peste ali de Tariflávio, por exemplo. Então há uma grande preocupação e um grande temor de que essa carta que Flávio divulgou e a tentativa de colar as tarifas no presidente Lula não sejam suficientes e não funcionem. O entendimento é que tarifas e principalmente o PIX brasileiro são temas muito sensíveis à população, são temas muito próximos, ferramentas ali, principalmente o PIX, que a população usa muito no dia a dia. Então, que é muito fácil perder esse público. Há ainda uma avaliação de que esse é um setor, o PIX e tarifas, que dialoga não só com a esquerda, com os setores já assim, mais favoráveis ao presidente Lula, mas que é uma narrativa que fala com indecisos, com o centro e que pode sim prejudicar de alguma maneira essa pré-campanha de Flávio Bolsonaro. O entendimento também é que é o primeiro grande desafio da nova equipe de comunicação dele, também do novo marqueteiro, que foram totalmente trocados, a gente acompanhou aqui depois da crise inicial com Daniel Vorkaro. Bia e Evandro.
Agora, Beatriz Manfredini, eu queria falar contigo também sobre como as outras lideranças da direita têm visto a candidatura e até mesmo a presença de Flávio Bolsonaro. O caso Vorkaro, agora o caso Tarifaço, tem feito o pessoal ficar meio com um pé atrás. Tá difícil quem coloque a mão no fogo por Flávio Bolsonaro nesse momento, minha amiga?
Tá difícil, Evandro. O que eu escutei de uma liderança bastante importante da direita aqui em São Paulo é o seguinte, a frase: ninguém quer ficar perto dele, não. Foi isso que eu ouvi, porque há um medo, então, de que essas narrativas e essa confusão e altos e baixos colem em outras pessoas que também vão disputar diversos cargos eleitorais. Então, já tinha comentado aqui, por exemplo, que o PP Progressistas congelou aquela pesquisa para ver quem seria vice de Flávio Bolsonaro. Eles estão avaliando até a possibilidade de saírem neutros na eleição, a depender de como ficar essa situação. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, não fala com Flávio Bolsonaro, pelo que eu apurei, há cerca de 3 semanas, desde aquele evento do lançamento da pré-candidatura de Guilherme Derrite ao Senado, em que Tarcísio já estava incomodado e desconfortável de participar. Então, há uma tentativa de descolamento de diversas partes da direita aqui em São Paulo da figura de Flávio. A leitura é essa, que esse é um momento em que não dá para fazer acenos ao senador e pré-candidato. O pessoal tem evitado participar de eventos com ele, fazer aparições públicas ou acenos diretos, principalmente porque ainda é um momento de parar, esperar e ver o que vem por aí. A leitura é que Flávio é uma figura que pode justamente fazer com que essa crise a conta gotas, algo que eu venho falando há muito tempo aqui, seja permanente até a eleição. Então, que episódios explodam, melhorem, piorem. Então, há um risco para os políticos que procuram estabilidade nesse momento. Então, a leitura é de afastamento geral. Bia e Evandro.
Obrigada, Beatriz Manfredini. Até daqui a pouco. Em mensagens publicadas pelo Intercept Brasil, Daniel Vorkaro, dono do Master, deu prioridade ao financiamento do filme Dark Horse após a pressão que foi feita por Flávio Bolsonaro naqueles outros áudios que já vazaram. A Rafaela Almeida, ao vivo de Brasília, traz as informações sobre esses novos avanços da investigação ou vazamento. Rafaela.
Bia, realmente mais uma novidade aí, né, divulgada pelo Intercept em meio a todas as investigações que a gente tem acompanhado envolvendo o Banco Master e o financiamento do filme sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. E essas novas mensagens, né, divulgadas pelo Intercept Brasil, indicam que o empresário Daniel Vorkaro teria dado uma prioridade à liberação de recursos para o projeto após cobranças atribuídas ao senador Flávio. De acordo com a reportagem, as conversas aconteceram em janeiro do ano passado, quando Vorkaro já lidava com dezenas de milhões em pagamentos pendentes. Mesmo assim, o financiamento do filme passou a receber tratamento prioritário dentro da estrutura financeira do grupo. De acordo com as mensagens que foram publicadas, um dos intermediadores do projeto teria procurado Vorkaro para cobrar um pouco mais de agilidade na liberação desses recursos. E junto com a cobrança, foi encaminhada uma mensagem atribuída a Flávio Bolsonaro, pedindo que acelerassem a análise jurídica necessária para avançar com essa operação. O site afirma, inclusive, que nos dias seguintes, Borcaro passou a acompanhar pessoalmente o andamento desses pagamentos e, em uma das conversas divulgadas, ao ser informado que o filme não estava entre as prioridades financeiras do momento, o empresário teria respondido que o projeto era, abre aspas, o mais importante disparado, fecha aspas. Os diálogos também mencionam um cronograma de aportes que poderia chegar a cerca de 134 milhões de reais para a produção do longa-metragem. E até a publicação de todas essas mensagens, nessa divulgação, o próprio Intercept diz que Daniel Borcaro, Flávio Bolsonaro e o empresário Thiago Miranda e outros citados não haviam se manifestado sobre esse conteúdo que foi divulgado. E contextualizando o assunto de uma forma cronológica, até para que todos entendam de uma melhor forma, na época dessa troca de mensagens, o Banco Master já enfrentava todas as dificuldades, né, que nós temos acompanhado aí nos últimos tempos, relacionados à liquidez, à captação de recursos e ao monitoramento regulatório. Nessa mesma época, o ex-presidente Jair Bolsonaro ainda aguardava o seu julgamento, no qual acabou condenado por tentativa de golpe de Estado. E essas revelações surgem, né, nesse momento de crescente pressão política, né, como temos acompanhado aí em torno dessas investigações, envolvendo o Banco Master e a produção desse longa-metragem. Volto com você.
Obrigado, viu, Rafael Almeida. E a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP e a Empresa de Pesquisa Energética, firmaram um acordo de cooperação para aumentar a capacidade produtiva do país em combustíveis. Ô, Alangani, o que a gente pode esperar dessa união, meu amigo?
Olha só, eu não...
Quando você faz essa cara assim, eu já espero algo que não seja... Oh, não vai ser... nossa, fale.
Eu vejo que é muito mais uma intenção do que trazer algum resultado prático. Eu não acredito muito em soluções na área de pesquisa, enfim, trazidas pelo Estado, né? Até porque também isso demora um certo tempo. Eu acho que é muito mais efetivo uma parceria de universidades com as empresas, com o setor privado e talvez, né, solução aí trazida pela própria Petrobras, pelos engenheiros, pelos técnicos. Mas, de qualquer maneira, há uma intenção, né, nessa parceria de um intercâmbio de troca de dados e informações dessas duas agências, né, ligadas aí ao Estado brasileiro. O acordo terá vigência de 5 anos, Evandro, e qual que é a ideia? É garantir o abastecimento nacional de combustíveis. Então, isso mostra uma preocupação do governo brasileiro em relação a produzir mais combustíveis, porque a gente passou aí basicamente por dois choques do petróleo, um entre Rússia e Ucrânia em 2022, que trouxe uma forte alta no preço do diesel, da gasolina aqui no Brasil, e agora também com o fechamento do Estreito de Hormuz. Então, o Brasil está buscando soluções de médio e longo prazo, porque eventualmente a gente sabe que tem choque do petróleo, tem conflito geopolítico, e para a gente conseguir aumentar a nossa capacidade energética, Evandro.
Ô Gani, e toda vez que a gente vai falar também de capacidade energética, de combustíveis, sempre são investimentos a longo prazo, né?
Sempre são investimentos a longo prazo, tem um prazo de maturação maior, são investimentos muito complexos, porque também traz uma dose de risco muito grande. Você vai fazer uma prospecção de petróleo em alto mar, não necessariamente você vai conseguir encontrar o petróleo, e mesmo encontrando, existe também toda uma complexidade, uma dificuldade para extrair, né, para conseguir produzir aquele petróleo e depois refinar. Então, é claro que são investimentos de longo prazo. Agora, também precisam ser feitos de alguma maneira, né? A gente precisa, hoje, você se tornar muito dependente do petróleo no mercado internacional acaba sendo um problema econômico e também até estratégico para o país.
Gani, obrigado.
Até.
Até já. Vamos lá, seguimos no nosso Jornal da Manhã. 8 horas e 13 minutos.
Repita.
8 e 13.
1958, na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962, no Chile. O Brasil mostrou que era gigante. 1970, no México. Tricampeão! O futebol virou arte. 1994, nos Estados Unidos. Raça, superação, tetra! 2002, entre Japão e Coreia do Sul.
O mundo viu nascer o Penta!
Estados Unidos, México, Canadá.
seis países. Um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando. E a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. É o Brasil rumo ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Oferecimento, bota essa paixão pra jogo. Bet Nacional, a bet dos brasileiros.
A indústria cria a bola, a indústria cria o drible, a indústria cria a história na memória como um filme. A indústria cria tudo, cria sempre algo mais. Cria sonhos, cria coisas que só o Brasil faz. Vem que a indústria mais, vem que é mais Brasil. Vem olhar pra indústria como você nunca viu.
A indústria tá em todo lugar, tá na festa, na rua, em casa. E em cada jogada a gente mostra o orgulho de ser brasileiro.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Um bom jeito de avaliar a categoria de um restaurante começa pela carta de vinhos e pela coqueteria de alto nível. Além disso, oferecer